Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 20 de setembro. Hoje lá fora, 26 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wojciech Jorniak. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Obama faz o último discurso como presidente à Assembleia Geral das Nações Unidas. John Kerry e Sergei Lavrov reúnem-se para tentar salvar cessar-fogo na Síria após ataque contra a coluna de ajuda humanitária. Na primeira meia hora da hora e meia de programação, estamos dedicados à Angola. O Tribunal Supremo ignora a ação para suspender nomeação de Isabel dos Santos para a ação na Angola. Advogados debatem ir ao Tribunal Constitucional.
Um tribunal com a responsabilidade que o Tribunal Supremo tem esteja a ser omisso em relação a uma providência cautelar é uma vergonha.
Professores no Bengo vão entrar em greve.
Nós marcamos a greve para segunda-feira e muitos destes professores nomeados em 2007, alguns deles não o ferem até o momento.
Fique connosco para ouvir pormenores dessas e mais outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Paulo Oliveira.
Obrigado, João Santa Rita. No último discurso perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente americano Barack Obama afirmou que o mundo deve constatar que a globalização aproximou todos os países, mas pôs paralelamente em destaque profundas divisões. Obama referiu-se ao colapso da ordem básica no Médio Oriente, acrescentando que as sociedades atuais estão cheias de incerteza e de mal-estar. Referindo-se à Rússia, Obama afirmou que no mundo da palavra império já foi abolida, a Rússia está a tentar recuperar a sua glória através da força. Obama destacou ainda a aproximação dos Estados Unidos com antigos inimigos, tais como Cuba e a Birmânia, como exemplos de progresso e de cooperação internacional.
O secretário de Estado americano John Kerry e o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, reuniram-se hoje em Nova Iorque, à margem da Assembleia Geral da ONU, numa tentativa para salvar o cessar-fogo em vigor há uma semana na Síria, isto um dia depois de um ataque aéreo contra uma coluna transportando ajuda humanitária para Alepo. Segundo o porta-voz do Departamento de Estado, os dois lados concordaram em que, apesar do prosseguimento da violência, continua a ser imperativa a cessação das hostilidades a nível nacional, nos termos do acordo concluído na semana passada em Genebra. Ontem, pelo menos 20 civis morreram num ataque contra uma coluna de caminhões transportando ajuda perto da cidade de Alepo. O Ministério da Defesa russo negou que forças russas ou do governo sírio tenham estado envolvidas no ataque. Quanto ao Pentágono, disse que a coligação liderada pelos Estados Unidos também não esteve envolvida no incidente.
A Human Rights Watch indicou ter informações credíveis de que as forças de segurança na República Democrática do Congo mataram pelo menos 37 pessoas no decurso de dois dias de protesto contra o presidente Joseph Kabila. Segundo aquela organização, 20 pessoas morreram na segunda-feira e 17 foram mortas durante a noite para terça-feira. O ministro do Interior congolês indicou que 17 pessoas morreram, 3 das quais agentes da polícia.
Investigadores das Nações Unidas revelaram ter compilado uma lista de suspeitos do Burundi que devem ser acusados de possíveis crimes contra a humanidade. Atos de violência têm assolado a nação centro-africana desde abril de 2015, quando o presidente Pierre Nkurunziza indicou concorrer a um terceiro mandato, provocando protestos e confrontações mortais com a polícia. Os investigadores referiram ter sido impossível conhecer o número dos crimes, mas têm provas de violação sexual, assassinatos, desaparecimentos, detenções em massa e tortura, e que podem ter incluído muitos milhares de vítimas.
O Instituto Butantan do Brasil começa a testar em humanos uma vacina contra o vírus da Zika. A informação foi avançada pelo diretor do Instituto, Jorge Khalil, e é resultado de uma parceria com uma instituição norte-americana. Khalil disse que é uma vacina feita à base de uma tecnologia absolutamente revolucionária e que usa um pequeno fragmento de DNA produzido sinteticamente em laboratório, que codifica uma proteína do vírus da Zika e desperta a resposta imunológica contra o vírus no organismo. O Instituto Butantan vai reunir-se esta semana com a Agência de Vigilância Sanitária e o Conselho Nacional de Ética e Pesquisa para analisar os passos que vão permitir avançar com os testes humanos dentro de 1 ou 2 meses.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O caso da nomeação em junho deste ano da engenheira Isabel dos Santos ao cargo de PCA da Sorangola continua a dar que falar. 3 meses depois de um grupo de juristas ter intentado uma providência cautelar contra o ato da nomeação, por a considerar inconstitucional e ilegal, e perante o silêncio do Tribunal Supremo, os juristas dizem agora que vão entrar com uma ação de recurso junto do Tribunal Constitucional contra o Tribunal Supremo por, dizem eles, denegação de justiça. Em relação a isso, alguns juristas mostram-se divididos. Há quem considere uma vergonha o silêncio do Tribunal Supremo, mas há quem diga que é perda de tempo tentar mudar algo que é mais político do que jurídico. Manuel José.
Há 3 meses que a providência cautelar contra o ato que nomeia Isabel dos Santos à PCA da Sorangol deu entrada no Tribunal Supremo, na mesma altura em que entrou a carta dirigida ao Presidente da República e outra à Procuradoria-Geral da República. Contudo, nenhum dos 3 órgãos respondeu nem favorável, nem contra o grupo de juristas autor da reclamação. Agora o grupo de juristas, através de David Mende, disse à agência Lusa que na próxima semana vão dar entrada no Tribunal Constitucional um recurso por denegação de justiça por parte do Tribunal Supremo. O jurista Zola Ferreira dá o benefício da dúvida ao Tribunal Supremo e diz que prefere aguardar um pouco mais para que estejamos em presença de facto de denegação de justiça.
Talvez haja aquilo e também acreditamos na independência do Poder Judicial, mas sabemos muito bem a pressão que tem este órgão suportado ao regime em causa. Falando da denegação de justiça, vamos a caminho da denegação de justiça. É uma...
O jurista Fernando Macedo tem opinião diferente.
Um tribunal com a responsabilidade que o Tribunal Supremo tem esteja a ser omisso em relação a uma providência cautelar, que é uma coisa bem definida no nosso ordenamento jurídico e que tem necessariamente consequências jurídicas em relação àquilo que o tribunal deve ou não deve fazer. É uma vergonha.
Macedo vai mais longe e deixa algumas interrogações no ar.
O atual presidente do Tribunal Supremo não diz a órgãos comunitários públicos queria cumprir escrupulosamente as orientações do senhor presidente. Disse ou não disse? Eu estou a fazer uma pergunta. Podes fazer uma conexão com essa omissão grave e o comportamento que o tribunal tem neste momento em relação a um processo que é contra um ato que o presidente da República praticou e não deveria ter praticado por ser inconstitucional e ilegal?
O jurista Pedro Capracata prefere ver o caso por outro prisma. Capracata socorre-se de questões antropológicas para dizer que é um desperdício de tempo tentar lutar contra algo que a priori não se altera.
Quando o negro toma uma decisão, o recuo significa fraqueza. E é a partir desse sentimento que o negro tem, se recuar na sua decisão, então será tido uma pessoa fraca. E partindo dessa visão que o negro tem, é muito difícil conseguir a revogação de um determinado despacho pela própria pessoa que o emitiu.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Os professores do ensino geral na província do Bengo deliberaram em Assembleia Geral o início de uma greve sem tempo determinado. Em causa está a falta de pagamentos, de subsídios de chefia e pagamentos de salários em atraso, conforme nos diz agora o Coque Mukuta.
Espera-se que cerca de 700 professores participam na paralisação, como nos diz Mbashi Paulino Mateus, secretário administrativo provincial do Simprofi.
Nós
marcamos a greve para segunda-feira, que nós, a nível da província do Bengo, ainda nos deparamos com várias questões que afetam não só o exercício da docência, mas também como a vida social dos professores. Como, por exemplo, nós temos professores nomeados em 2007 no exercício de cargos de direção e chefia, e muitos destes professores nomeados em 2007, alguns deles não oferem até o momento e outros ainda têm vários retroativos deste período por receber. Também temos, a nível da província do Bengo, vários professores dos concursos públicos 2011 e 2012, professores estes que muitos dos quais têm 10 meses de salário, né, correspondente ao período na qual foram admitidos aos concursos públicos, até a um determinado mês em que ficaram sem oferir e quando começaram a oferir os seus retroativos não lhes foram pagos. Também temos ainda na província de Bengo um conjunto de professores nomeados em 2011 a 2014, dentre eles coordenadores de disciplinas, e estes até hoje não oferem.
Baixo Mateus diz que a entidade empregadora está sempre a prometer cumprir o caderno reivindicativo, mas nunca o fez.
A própria Delegação Provincial da Educação no Bengo, temos vindo a negociar. Nota, importa realçar que o nosso memorando foi remetido em agosto de 2014. E em setembro do ano passado, de 2015, nós, na verdade, remetemos o caderno reivindicativo. Tanto o período em que remetemos o memorando, quanto o período em que remetemos o caderno reivindicativo, nós tivemos 14 reuniões com o patronato. Das 14 reuniões que tivemos com o patronato, todas elas ratificadas em ata, havia, na verdade, de disposição, ou seja, assumiam tais dívidas, criavam expectativas aos professores, que no mês Y, por exemplo, nós ainda em dezembro do ano passado, e razão pela qual o salário de dezembro no Bengo para o setor da educação atrasou consideravelmente, só foi pago no dia 24, na expectativa de que a folha não pudesse fechar porque teriam inserido os retroativos na qual o sindicato reclamava. Mas, como pode ver, hoje estamos a falar em setembro, desde dezembro estes valores não foram pagos. Ou seja, o governo promete, dizendo que poderia pagar e acaba não pagando. Não nos vimos com outra possibilidade excepto parar as aulas.
Não é a primeira vez que o Sindicato dos Professores no Bengo reivindicam a melhoria das condições laborais, salários e subsídios em atrasos. Recentemente, 5 dirigentes sindicais foram presos durante uma greve de professores na província do Bengo. Professores queixavam-se de perseguições aos colegas que faziam piquetes. A greve tinha sido convocada para protestar contra os baixos salários e a falta de diálogo da direção provincial da educação da província do Bengo. Para a Voz da América,
através de Angola decorre o processo de atualização do eleitorado, como os ouvintes sabem, pois no Namibe há agora um apoio vulgar ao processo. Vem por parte dos mototaxistas. Armando Chicoca.
A mega campanha foi lançada sábado último, coração da cidade de Moçambique, em ato presidido pelo vice-governador da província do Namibe, António Correia.
Nós estamos a monitorar este processo da atualização do registro eleitoral. A população gosta de fazer na última hora, quando já falta um pouco tempo, e o que estamos a dizer é que eles devem já atualizar o seu registro eleitoral. Para além dos agentes de educação cívica que foram formados, estamos a captar as outras pessoas que podem passar a mensagem, organizações não governamentais, as associações. E aqui mesmo foi demonstrado, a Motrang também se envolveu neste grande projeto de sensibilização às populações. Eles diariamente transportam muitos angolanos para diversos destinos e podem, sim senhor, passar a mensagem e perguntar se a pessoa que está a transportar já fez a atualização do seu registro ou não. Portanto, também está envolvida as igrejas. Têm estado a passar mensagem, quer nas homilias, quer em outras ocasiões, para que os cidadãos possam cumprir com esse seu dever cívico de atualizar o seu registro, para que nas próximas eleições possam exercer o seu direito de voto.
O coordenador da Comissão de Gestão da Motrang, António Xingandelém, garantiu na oportunidade que todos os mototaxistas da província do Namibe, durante o seu vai-vem, vão mobilizar a população que transportam e, se necessário for, falando nas suas respectivas línguas nacionais.
Como a nossa atividade singe-se na transportação dos cidadãos, aparecemos aqui para darmos o nosso voto de que vamos transmitindo boca a boca aqueles que nós vamos transportando diariamente e explicarmos nas nossas línguas próprias.
Já o diretor do registro da província do Namíbia, Fernando da Paixão, disse na oportunidade que desde o passado dia 25 de agosto, data em que se deu início à campanha de prova de vida, mais de 20 mil eleitores confirmaram estarem prontos para o voto no próximo ano.
Com a Mutranga, solicitamos que eles também sejam agentes de educação cívica. Cada motoqueiro, na sua atividade diária, na transportação das pessoas para os mercados, para as feiras e para outros locais, devem ser eles também um agente mobilizador da campanha para a atualização da base de dados do registro eleitoral. E nós, o Namib, está para cima de 20 mil atualizações. Isto é extremamente positivo porque estamos em crer que vamos atingir os objetivos que foram superiormente traçados para a província do Namib. A população está a aderir e vários segmentos da sociedade civil, as autoridades tradicionais, as autoridades eclesiásticas estão a levar a mensagem junto dos seus fiéis.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. O governo angolano tem falado da necessidade da diversificação da economia para as províncias mais afastadas dos centros económicos e de poder. Isso poderá ter um impacto positivo devido às suas capacidades agrícolas e outras. É o caso do Moxico. Mas para um líder político local da oposição, a diversificação da economia na província do Moxico, no leste de Angola, é o que chamou de uma miragem e contrasta com os discursos oficiais das autoridades. Venâncio Rodrigues.
A constatação é do representante local da UNITA, João Muzaza, para quem a província continua a ser o exemplo das assimetrias regionais em Angola, não conhecendo quaisquer empreendimentos de vulto para o seu desenvolvimento económico.
Moxico nunca se iguala a qualquer uma das províncias em termos de desenvolvimento. Mesmo a propalada em plataforma logística para a diversificação da economia, que se fala para o senhor governador, eu acredito que isso não é outra coisa senão aquilo que termina só em palavras. São discursos para alegrar a opinião pública, enquanto no terreno os angolanos não veem absolutamente nada.
O governador provincial do Moxico, João Ernesto Santos Liberdade, disse recentemente que o município fronteiriço do Luau, ligado ao corredor do Lobito, através do caminho de ferro de Benguela, terá novas infraestruturas como lojas, agências bancárias, oficinas modernas, hotéis, entre outros equipamentos, no âmbito da implementação das plataformas logísticas. O representante da UNITA diz que tais declarações se enquadram no discurso eleitoral e desafiou o governador local a apresentar o balanço sobre como cumpriu as instruções que o presidente da República deixou durante a sua última visita à região. João Muzaz afirmou que a produção do mel, tido pelo presidente da República como sendo um produto que pode concorrer para a diversificação da economia na região, também não passou de uma intenção.
Querendo diversificar esta produção do mel, seria o Estado que poderia pegar em valores para poder financiar aqueles que têm capacidade suficiente para poderem trabalhar para a produção do mel, mas infelizmente não fazem isso. Eles querem que o dinheiro que pode ser usado para estes fins é distribuído para eles próprios, em vez então de diversificar a produção do mel, vão até, por contrário, ir procurar comprar carros de luxo.
Entre outros recursos minerais, a província do Moxico é potencialmente rica em carvão, cobre, manganês, ferro, diamante e ouro e pode produzir o arroz e o milho e ainda batata doce, citrinos, girassol e madeira. Na pecuária, Moxico é produtor de carne bovina. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos para Nova Iorque, onde está o Amâncio Miguel, que tem uma notícia sobre a presença do filho do presidente Eduardo dos Santos, José Filomeno, num fórum sobre a economia africana. Amâncio.
Ora bem, João, o que vai acontecer exatamente esta tarde aqui em Nova Iorque é uma conferência sobre oportunidades de negócios, como temos dito, em África, que abordará o investimento e o comércio em África, o papel das finanças no crescimento de África e questões ligadas à energia, que é um dos campos que a África enfrenta como um grande entrave para o seu desenvolvimento. Entre os oradores constam o José Filomeno dos Santos, chefe do Fundo Soberano de Angola, o antigo presidente da Nigéria, Olusegun Obasanjo, e também Donald Kaberuka, ex-presidente do Banco Africano de Desenvolvimento. A participação do empresariado através de Alcon, um artista musical da Nigéria, que fundou uma empresa Lightning Africa, dedicada a oportunidades de energia no continente, em particular para os mais vulneráveis. Espera-se que neste evento, José Filomeno dos Santos apresente a sua visão sobre o Fundo Soberano e a relevância para o crescimento de Angola, um país onde se fala muito agora da diversificação da sua economia. No momento, é isto que posso contar para a conferência que vai começar dentro de 5 ou 21 horas aqui em Nova York.
Voz da América a transmitir a partir de Washington, João Santa Rita ao microfone. Na primeira meia hora da hora e meia de emissão, estamos em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700. Na Guiné-Bissau, transmitimos através da Rádio Capital FM 87.7. Na internet estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos, voaportugues.com. E ouvinte, mande-nos fotografias, vídeos, mande-nos notícias através do WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos agora para o Kwanza Sul, onde centenas de pessoas perderam as suas habitações. Estão em situação precária depois de um incêndio que destruiu 133 residências no município da Conda. O Fernando Caetano diz-nos que se trata de um ato de negligência e fogo posto.
O oficial e porta-voz dos Serviços Provinciais de Proteção Civil e Bombeiros Eduardo António descreve como foi.
Quando um cidadão ateou fogo na floresta para a prática da caça e acabou o fogo a se propagar aos bairros, que então acabou por destruir as 133 residências.
Eduardo António, porta-voz dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros. Mais de 400 pessoas, entre crianças, adultos e idosos, ficaram ao relento e a parte de seus mantimentos também queimaram, solicitando de pessoas de boa fé ajuda para acudir à penúria alimentar em que estão sujeitas. O administrador da Conda, Fernando Barbosa Fonseca, lamenta o facto e lança grito de socorro para acudir às mais de 400 pessoas. Juristas, autoridades tradicionais, entidades religiosas e demais solicitam pena dura ao prevaricador, uma vez que incidentes de género têm sido frequentes, embora não terem sido de grandes proporções. O prevaricador, segundo as autoridades, já está a contas com a justiça. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Na página desportiva, vamos começar em Portugal, onde ontem o Benfica derrotou o Sporting de Braga por 3-1 e assumiu a liderança do Campeonato Português de Futebol. O Benfica tem agora 13 pontos contra 12 do Sporting e 10 do Porto, Braga e Rio Ave. O treinador do Benfica, Rui Vitória, diz que não se pode falar na grande importância de estar na frente ou de se dizer que o Benfica é agora a melhor equipa.
Nem sequer eu quero responder a este tipo de questões, porque o meu foco é fundamentalmente somar vitórias, somar 3 pontos. A consequência dessas vitórias é de facto o primeiro lugar, mas não estou cá com essas preocupações. A minha equipa tem muito de trabalhar, ninguém é campeão, nem ninguém ganha nenhum campeonato à quinta jornada, temos muito trabalho pela frente, ganhámos um jogo que era importante ganhar e que nós conseguimos, somámos 3 pontos e a consequência disso é estarmos no primeiro lugar, mas não estamos nada preocupados com isso. Temos muito que trabalhar e era o que faltava, era agora estar a focar em questões de liderança ou melhor equipa. Não quero cá preocupar-me com isso. Preocupar é com o trabalho diário e aquilo que vos posso dizer é que esta vitória foi saborosa, mas em nada vai alterar aquilo que estava previsto para fazer já amanhã. Jamais irão ouvir da minha boca dizer que há a quinta jornada, estamos no caminho certo e vamos à frente. Eu não estou nada preocupado com essas questões. Ninguém ganha campeonatos por esta altura. Ninguém. E, portanto, se nós, e é isso já a mensagem clara, nenhum de nós vai desfocar do que quer que seja porque temos a consciência que hoje estamos, hoje ganhamos. Nessa vida há de haver muitos jogos difíceis, muitos resultados complicados e, portanto, agora não vou dizer que não estamos contentes por ganhar e por estar na frente, mas nada preocupados ou estar aqui a pensar que ok, está tudo feito, não está nada feito.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. E a terminar esta página desportiva, Jogos Olímpicos, a cidade de Paris é uma das candidatas aos Jogos Olímpicos de 2024 e disse que vai gastar 145 milhões de euros para construir e renovar as infraestruturas necessárias. Paris concorre com Roma, Budapeste e Los Angeles para a organização dos Jogos Olímpicos de 2024. A escolha vai ser decidida em setembro do próximo ano. Como os ouvintes ouviram no noticiário, a Human Rights Watch indicou ter informações de que as forças de segurança da República Democrática do Congo mataram pelo menos 37 pessoas no decurso de 2 dias de protestos contra o presidente Joseph Kabila. Ontem, no Twitter, o enviado especial dos Estados Unidos para os Grandes Lagos, Tom Parriello, escreveu que os Estados Unidos estão profundamente desapontados com a ineficácia da Comissão Eleitoral em marcar as eleições e com a irrupção de violência, principalmente contra a oposição, que tem resultado em mortes. Hoje, Parriello reiterou a preocupação de Washington.
Obviously, we are extremely sad to hear about the loss of life. We condemn violence on all sides.
Estamos profundamente tristes com a perda de vidas, condenamos a violência de ambos os lados. Continuamos a receber informações, não apenas de mortes, mas de alvos específicos de líderes da oposição. Continuamos a acompanhar a situação e deixamos claro que responsabilizaremos os atores dos atos que venham a realizar-se. Palavras do enviado especial dos Estados Unidos para os Grandes Lagos, Tom Parriello, sobre a situação na República Democrática do Congo. E ele acrescentou: vimos há dias que tanto a polícia como os manifestantes garantiram o regresso pacífico do antigo presidente Tshisekedi. Estamos desiludidos porque é uma crise que podia ser evitada. Era palavras do enviado especial americano para os Grandes Lagos, Tom Parriello. Ele terminou recentemente uma visita por 3 países da região: Tanzânia, Burundi e República Democrática do Congo. Esta é a Voz da América. Estamos a cerca de 2 minutos e meio do final da primeira meia hora de emissão. Dentro de pouco tempo vai estar aí o Eduardo Ferro para a segunda meia hora. Hoje vamos ficar até lá. Eu vou me despedir com um pouco de música sul-africana. Ela Lizola, por Zola. Apaga.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 20 de setembro de 2016. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade, Presidente Obama discursa pela última vez na Assembleia Geral das Nações Unidas. Síria, Kerry e Lavrov reúnem-se em Nova York para tentar salvar cessar-fogo. Com Kinshasa, 37 pessoas morrem em manifestações. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wojtek Zorniak, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
A presidente da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, Alice Mabota, diz que são dramáticas as condições em que vivem muitos reclusos nas cadeias nacionais, muitas das quais se encontram superlotadas. Ramos Miguel tem mais pormenores.
Alice Mabota diz que a criminalidade em Moçambique tem vindo a aumentar por causa da crise económica que o país enfrenta. Segundo aquele ativista dos direitos humanos, as pessoas, para fazer face ao elevado custo de vida resultante da crise económica, são forçadas a cometer crimes e, por causa disso, têm que ir para a cadeia. Segundo ela, isso provoca outras situações.
Carência dos alimentos nas cadeias, doenças, superlotações, julgamentos até quase injustos. Nós temos as cadeias com gente que tu perguntas por que é que está na cadeia, não és capaz de saber. Estamos a lutar há meses, há mais de 6 meses, com 3 indivíduos que foram levados para a cadeia, acusados de homens katanas. Até hoje estão a apodrecer na cadeia.
O jurista Eugênio da Câmara tem a mesma opinião.
De alguma extrema preocupação, na medida em que também, para além da questão da superlotação nas cadeias moçambicanas, também há um problema de conflituação de idade. Portanto, não há especificidade em termos de cadeias para diferentes idades, também mesmo em termos de níveis de crimes.
E o ministro moçambicano da Justiça, Isaac Xande, reconhece a gravidade da situação nas cadeias.
Nós temos uma capacidade instalada, estimada em 8.188 reclusos, e neste momento nós estamos com 17.629, ou seja, falamos aí de cerca de quase 216% daquilo que é a capacidade instalada, nós estamos acima disso. Portanto, há 9.441 reclusos, estão acima daquilo que é a capacidade instalada hoje. Isso naturalmente levanta-nos muitos problemas, obriga-nos a fazer um exercício muito grande para assegurar que as pessoas reclusas tenham o mínimo de condições nas condições atuais que o país oferece.
Para o vice-presidente do Tribunal Supremo, João Beirão, isso resolve-se com muito trabalho e, sobretudo, com uma justiça mais justa.
Penso que a nível do setor o que tem que ser feito é trabalhar e trabalhar muito. Eu acho que as pessoas têm que dedicar, têm que desempenhar-se para poder, de fato, trazer a justiça às populações. É verdade que o desafio é enorme.
Isaac Xande também assume que o desafio é enorme, sobretudo o relacionado com a amorosidade processual.
A amorosidade processual, infelizmente, não é só a nível do sistema criminal, vamos assim dizer, mas também se verifica, por exemplo, nos processos de natureza civil. Aqui creio que, de facto, nós devemos estar muito mais preocupados, porque estão, neste caso, em jogo os direitos e liberdades fundamentais do cidadão. Portanto, nós temos de tomar as medidas necessárias para assegurar que o cidadão que deve estar em liberdade esteja em liberdade.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor está a Voz da América. Continuamos em Moçambique, mais precisamente na cidade de Pemba, na província de Cabo Delgado, onde 4 pessoas morreram devido ao desabamento de terras junto a uma lixeira. O facto aconteceu ontem, quando as vítimas se encontravam extraindo areia destinada à construção civil. A atividade é ilegal e há denúncias de que podem existir mais corpos soterrados. Adina Soalé.
A Voz da América sabe que 2 mulheres e 1 homem morreram no local do acidente e uma senhora faleceu na manhã de hoje no Hospital Provincial de Pemba. A extração de areia pela população naquele local é frequente por ser fonte de rendimento de muitas pessoas que vendem areia para a construção civil. Testemunhas pediram ao Conselho Municipal para garantir uma maior segurança através da vedação do local e desencorajar esta prática no seio da população.
Não tem ninguém que guarnecer. Então as pessoas aproveitam tirar aquela área logo primeiras horas. Vamos tirar aquela hora das 6 horas, 6h30, dali ninguém tira mais. Esse incidente já aconteceu desse gênero, mas aconteceu, não deu nenhuma vítima.
Aquele sítio não pode mais ir tirar areia, né? Fazer construções.
Zito Luiz, líder comunitário local, disse haver suspeitas de existência de mais corpos no local, mas a informação não foi ainda confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que mobilizou recursos para a retirada dos corpos.
Só está a suspeitar de que haverá mais outro corpo, mas até agora não há informação se existe mais corpo ou não. Outro fala de que há mais corpo, porque para se perguntar a alguém, ninguém pode falar, porque naquela altura, se o primeiro soubesse o sobrevivente, ele poderia confirmar, mas pronto. Ali ninguém estava. As pessoas que viram aquilo da Bávara só viram aquilo já de longe. Não foram lá diretamente ver quantos corpos estavam lá diretamente.
Para além de acolher adultos e jovens, o local também recebe crianças que extraem areia para venda. Esta situação continua apesar de a atividade ser ilegal e um perigo que as pessoas incorrem nessa prática. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Dina Soalé. A passagem agora à Guiné-Bissau, que acolhe desde ontem a Conferência Mundial da Aliança Africana do Caju, que pretende debater os seus 10 anos de existência e projetar o desenvolvimento dessa indústria que é considerada estratégica para vários países do continente. Apesar do aumento da produção em vários países, entre eles Costa do Marfim e a Guiné-Bissau, por exemplo, 90% dessa produção vai para fora do continente, levando com ela impostos e empregos que podiam ser criados nos estados produtores. Este é o desafio que se debate em Bissau. Álvaro Luz Gerandra.
Especialistas consideram que a produção e comercialização da castanha do caju em vários países africanos constituem um fator estratégico para a economia local das populações e dos próprios estados. Mas a situação tende a mudar. Com 90% da produção a deixar a África e a ser transformada e comercializada fora do continente, com todas as perdas de decorrentes, a Aliança Africana do Caju quer dar a volta a esta situação e projetar uma nova estratégia. O gestor comercial guineense, especialista na matéria, Mbuzu Mnidana Sambu, considera que as perdas são enormes e há que inverter esta situação.
O que faz com que toda a cadeia de produção, toda a cadeia de criação de valor é exportada para fora e o país produtor, nesse caso, perde e muito. Dou-lhe só um exemplo, por exemplo, no caso da Guiné-Bissau, quando se exporta é todo o imposto, é todo um conjunto de postos de trabalho que se perde exportando de maneira bruta.
Frente a esta realidade, Nidana Sambu diz que há que trabalhar a nível interno na melhoria da qualidade do produto, mas também no investimento para a transformação local.
Atualmente não chega 20% da quantidade que é transformada localmente, é muito. Então o segundo desafio tem sobretudo com organização interna para que esta castanha de caju possa ser transformada localmente.
Os investimentos não passam, no entanto, apenas pelas empresas e produtores, na ótica daquele especialista. Os poderes públicos também têm um papel importante na transmissão do conhecimento e em políticas que mantêm os valores acrescentados nos países produtores, diz Nidana Sambu.
Então, há que fazer um investimento sério a nível do conhecimento e transmitir esses conhecimentos aos produtores, porque ao fim e ao cabo ele que constitui o maior autor a nível desse setor. O segundo tem a ver com a própria política pública. Nós não podemos contentar só beneficiando do caju a partir da porta de saída. Há que se organizar inteiramente, e quando eu digo há que se organizar inteiramente, tem a ver com a capacitação, tem a ver com o acompanhamento, tem a ver com facilidades em termos de disponibilização de fundos para que esse setor seja efetivamente profissionalizado. Porque o que temos assistido até agora é uma desestruturação a todos os níveis.
a Conferência Mundial da Aliança Africana do Caju, que debate os desafios da produção, transformação e comercialização do produto, termina no dia 22, em Bissau.
Obrigado, Álvaro Lúdger Andrade. Continua sintonizado com a Voz da América. Passamos agora à Angola. O caso da nomeação em junho deste ano de Isabel dos Santos para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Sonangol continua a dar que falar. 3 meses depois de um grupo de juristas ter intentado uma providência cautelar contra o ato de nomeação, por considerá-lo inconstitucional e ilegal, e perante o silêncio do Tribunal Supremo, os juristas dizem agora que vão entrar com uma ação de recurso junto do Tribunal Constitucional contra o Tribunal Supremo por denegação de justiça. Em relação a isto, alguns juristas mostram-se divididos. Há quem considere uma vergonha o silêncio do Tribunal Supremo, mas há quem diga que é perda de tempo tentar mudar algo que é mais político do que jurídico. Manuel José.
Há 3 meses que a providência cautelar contra o ato que nomeia Isabel dos Santos, a PCE da Sonangol, deu entrada no Tribunal Supremo, na mesma altura em que entrou a carta dirigida ao Presidente da República e outra à Procuradoria-Geral da República. Contudo, nenhum dos 3 órgãos respondeu, nem favorável, nem contra o grupo de juristas autor da reclamação. Agora o grupo de juristas, através de David Mende, disse à agência Lusa que na próxima semana vão dar entrada no Tribunal Constitucional um recurso por denegação de justiça por parte do Tribunal Supremo. O jurista Zola Ferreira dá o benefício da dúvida ao Tribunal Supremo e diz que prefere aguardar um pouco mais para que estejamos em presença de facto de denegação de justiça.
Talvez haja aquilo e também acreditamos na independência do Poder Judicial, mas sabemos muito bem a pressão que tem este órgão suportado ao regime em causa. Falando da denegação de justiça, vamos a caminho da denegação de justiça. É uma questão.
O jurista Fernando Macedo tem opinião diferente.
Um tribunal com a responsabilidade que o Tribunal Supremo tem esteja a ser omisso em relação a uma providência cautelar, que é uma coisa bem definida no nosso ordenamento jurídico e que tem necessariamente consequências jurídicas em relação àquilo que o tribunal deve ou não deve fazer. É uma vergonha.
Macedo vai mais longe e deixa algumas interrogações no ar.
O atual presidente do Tribunal Supremo não diz a órgãos comunitários públicos queria cumprir escrupulosamente as orientações do senhor presidente. Disse ou não disse? Eu estou a fazer uma pergunta. Podes fazer uma conexão com essa omissão grave e o comportamento que o tribunal tem neste momento em relação a um processo que é contra um ato que o presidente da República praticou e não deveria ter praticado por ser inconstitucional e ilegal?
O jurista Pedro Capracata prefere ver o caso por outro prisma. Capracata socorre-se de questões antropológicas para dizer que é um desperdício de tempo tentar lutar contra algo que a priori não se altera.
Quando o negro toma uma decisão, o recuo significa fraqueza. E é a partir desse sentimento que o negro tem, que se recuar na sua decisão, então será tido uma pessoa fraca. E partindo dessa visão que o negro tem, é muito difícil conseguir-se a revogação de um determinado despacho pela própria pessoa que o emitiu.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. E passamos agora ao nosso colega Mâncio Miguel, que se encontra em Nova Iorque, fazendo a cobertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, que hoje começou. Mâncio.
Ora bem, Eduardo, este primeiro dia da Assembleia Geral das Nações Unidas é marcado por um discurso que é comum, que é a necessidade do mundo se unir para resolver os grandes problemas que enfrenta. O primeiro discurso apresentado aqui, e foi também o primeiro discurso do presidente do Brasil, Michel Temer, que falou do poder do diálogo no mundo de incerteza e instabilidade, falou dos focos de tensão que precisam ser dissipados com a União e lamentou o facto de o mundo parece ter uma incapacidade para resolver conflitos como o da Síria, e criticou também o retorno da xenofobia e o nacionalismo exacerbado em volta do mundo. Criticou as Nações Unidas por ser uma organização que não apenas deve concentrar-se em reuniões, mas que deve estar orientada em resultados. Fez referência particular ao conflito da Síria, que disse que é inaceitável, e diz que a posição do Brasil é por uma solução política para permitir que a ajuda humanitária tenha lugar naquele local, e elogiou a política americana, em particular no tocante ao restabelecimento das relações com Cuba, mas também pediu o fim do embargo comercial entre Cuba e os Estados Unidos. Outra intervenção bastante aplaudida foi a do presidente americano Barack Obama, que criticou o mundo que continua a oprimir os jornalistas e disse que é um mundo de paradoxos, uma vez que há muito desenvolvimento, mas também há muita perda de confiança das pessoas em relação às instituições, isto numa alusão clara a governos que ainda continuam corruptos, e ele apelou para que o mundo siga os princípios de mercado livre, democracia e boa governação. Falou da necessidade de integração de economias globais que facilitam a melhoria da vida e também elogiou o facto de, no mundo, apesar destes problemas todos, haver uma maior redução da pobreza, redução da pobreza infantil e materna e também avanços na internet e comunicação. Criticou o facto de ainda haverem países como no Médio Oriente que usam as questões religiosas para dividir o mundo e apelou para que abracem o caminho da democracia e fez referência, por exemplo, aos países antigos da União Soviética que seguiram a democracia, que são países que conseguiram alcançar bons resultados. Apelou para a união no mundo na luta contra a Zika e diz que só o fortalecimento de sistemas de saúde, como aconteceu na luta contra a Ebola, é que pode ajudar os países mais pobres a travarem a questão da Zika. E criticou também o mundo do negócio, que é motivado pela ganância, e também os políticos que cimentam o ódio e para continuarem no poder. Entretanto, esta tarde vai acontecer também aqui em Nova Iorque uma reunião sobre oportunidades de negócios em África, com a participação do chefe do Fundo Soberano de Angola, José Flamengo dos Santos, que vai partilhar a experiência de Angola e também apresentar a visão deste fundo para o crescimento da economia de Angola, que fala cada vez mais da diversificação da sua economia. Nova Iorque, na cobertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, Amancio Miguel.
Continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington, em português, para a África. Passagem agora para a República Democrática do Congo, onde o ambiente é tenso, um dia depois de violência envolvendo forças de segurança e manifestantes anti-governo. Um grupo de direitos humanos indicou que mais de 40 pessoas morreram nesses incidentes, na sua maior parte civis. Paulo Oliveira tem mais pormenores.
Ocorreram esporádicos confrontos entre a polícia e grupos de jovens em alguns locais da capital, enquanto viaturas com soldados da Guarda Republicana se encontravam nas ruas. A maior violência ocorreu durante a noite, após indivíduos armados terem incendiado pelo menos 5 sedes partidárias da oposição, das formações políticas que tinham organizado as manifestações de segunda-feira. Vários partidos pró-governo viram os seus escritórios incendiados durante os protestos. Félix Tshisekedi, o principal dirigente do maior partido da oposição, falou aos jornalistas na altura em que pessoas se movimentavam nos destroços da sede em Limete.
Havia um comando do camp do pouvoir que é arrivé às 2h do matin e eles operaram.
Tshisekedi referiu que indivíduos do partido governamental chegaram por volta das 2 da manhã, tendo atacado e morto 5 dos guardas. Mais tarde, Tshisekedi telefonou à Voz da América, referindo que as baixas do ataque tinham subido para 7, encontrando-se outras pessoas ainda desaparecidas. Emery Kondji, parlamentar de um outro partido atacado durante a noite, indicou à Voz da América que indivíduos fortemente armados arrombaram a porta do edifício, tendo lançado bombas que provocaram um incêndio no edifício. Lambert Mendes, porta-voz do governo, referiu que pelo telefone que o governo solicitara ao Procurador de Justiça para incluir na investigação ao ocorrido na segunda-feira a violência que se seguiu. Não sabemos quem é responsável por estes ataques, referiu Mendes, mas como governo condenamos que façam justiça por suas mãos no sentido de se vingarem. A coligação da oposição tinha organizado a marcha de segunda-feira para exigir que o presidente Joseph Kabila abandonasse o cargo em dezembro, quando o segundo mandato se terminar. A Comissão Eleitoral adiou o sufrágio, indicando ser necessário criar um novo registro eleitoral. A oposição considera que Kabila deseja permanecer no poder.
Em 2014, quando o ébola estava a lastrar pelos países da África Ocidental, os médicos nigerianos conseguiram travar o surto daquela doença letal em poucos meses. Uma história agora contada em filme. Uma nuvem cinzenta pairou sobre Lagos com a chegada do vírus Ebola àquela cidade de mais de 20 milhões de pessoas. Transmitindo-se através dos fluidos corporais, o vírus constituía um perigo extremo numa cidade onde as pessoas se encontram sempre em contacto muito próximo. O documentário nigeriano, 93 dias, descreve os dias de desespero dos médicos e responsáveis sanitários trabalhando para conter o vírus antes dele poder alastrar através do país mais populoso da África. O seu trabalho coroou-se de sucesso. O Ebola matou 8 pessoas na Nigéria, uma pequena fração das mais de 11 mil outras que o vírus matou na região. O produtor Bolane Austin Peters diz que o filme mostra um momento de orgulho na história nigeriana.
It's a success story. It's a story of how Nigerians came together to fight this dreadful disease.
É uma história de sucesso. É a história de como os nigerianos se uniram para lutarem contra esta terrível doença. Muito raramente temos esse tipo de bela história sobre nós próprios. O documentário foi rodado nos mesmos bairros e em algumas das mesmas clínicas onde os pacientes foram tratados durante o surto. Isso permitiu que os realizadores conseguissem um alto nível de realismo. Para além de ser a maior cidade africana, Lagos é uma encruzilhada de viajantes. Se o surto não fosse contido rapidamente, muitos temiam que pudesse partir de Lagos para o resto do mundo. As autoridades nigerianas colaboraram com organizações como a Organização Mundial de Saúde e o Centro de Controlo de Doenças americano para conter o surto. O realizador Steve Gukas espera que os espectadores percebam que nenhum país está isolado do resto.
We need to actually pay more attention, take more interest when things happen around the world and do more to help stop things when they start out burning.
Temos que prestar mais atenção, interessar-nos mais quando se passam coisas no mundo e fazer mais para travá-las quando começam a eclodir em diversas partes do planeta. Temos que preocupar-nos mais, de colaborarmos mais, porque, em última análise, a Nigéria derrotou o Ebola através da colaboração e não foi só colaboração entre nigerianos. O documentário estreou-se este mês no Festival Cinematográfico Internacional de Toronto. Gukas espera distribuir os 93 dias internacionalmente.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, como habitualmente temos agora aqui de seguida o João Santa Rita com a página desportiva.
Na página desportiva vamos começar em Portugal, onde ontem o Benfica derrotou o Sporting de Braga por 3-1 e assumiu a liderança do Campeonato Português de Futebol. O Benfica tem agora 13 pontos contra 12 do Sporting e 10 do Porto, Braga e Rio Ave. O treinador do Benfica, Rui Vitória, diz que não se pode falar na grande importância de estar na frente. Pode-se dizer que o Benfica é agora a melhor equipa?
Nem sequer eu quero responder a este tipo de questões, porque o meu foco é fundamentalmente somar vitórias, somar 3 pontos. A consequência dessas vitórias é de facto o primeiro lugar, mas não estou cá com essas preocupações. A minha equipa tem muito de trabalhar, ninguém é campeão, nem ninguém ganha nenhum campeonato à quinta jornada. Temos muito trabalho pela frente. Ganhámos um jogo que era importante ganhar e que nós conseguimos, somámos 3 pontos e a consequência disso é estarmos no primeiro lugar, mas não estamos nada preocupados com isso. Temos muito que trabalhar e era o que faltava era agora estar a focar em questões de liderança ou melhor equipa. Não quero cá preocupar-me com isso. Preocupar é com o trabalho diário e aquilo que vos posso dizer é que esta vitória foi saborosa, mas em nada vai alterar aquilo que estava previsto para fazer já amanhã. Jamais irão ouvir da minha boca dizer que há a quinta jornada, estamos no caminho certo e vamos à frente. Eu não estou nada preocupado com essas questões. Ninguém ganha campeonatos por esta altura. Ninguém. E, portanto, se nós, e é isso já a mensagem clara, nenhum de nós vai desfocar do que quer que seja porque temos a consciência que hoje estamos, hoje ganhamos. Nessa vida há de haver muitos jogos difíceis, muitos resultados complicados e, portanto, agora, não vou dizer que não estamos contentes por ganhar e por estar na frente, mas nada preocupados ou estar aqui a pensar que está tudo feito, não está nada feito.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, e a terminar esta página desportiva, Jogos Olímpicos. A cidade de Paris é uma das candidatas aos Jogos Olímpicos de 2024 e disse que vai gastar 145 milhões de euros para construir e renovar as infraestruturas necessárias. Paris concorre com Roma, Budapeste e Los Angeles para a organização dos Jogos Olímpicos de 2024. A escolha vai ser decidida em setembro do próximo ano.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo agora, amigo ouvinte, para as notícias aqui na Voz da América. No seu último discurso perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente americano Barack Obama afirmou que o mundo deve constatar que a globalização aproximou todos os países, mas pôs paralelamente em destaque profundas divisões. Obama referiu-se ainda ao colapso da ordem básica no Médio Oriente, acrescentando que as sociedades atuais estão cheias de incerteza e mal-estar. Vemos, disse o presidente americano, muitos governos silenciando jornalistas e censurando o fluxo de informação, redes de terroristas usando redes sociais para se apoderarem das mentes de jovens, pondo em perigo sociedades abertas e gerando raiva contra imigrantes e muçulmanos inocentes, disse o presidente americano. Referindo-se à Rússia, Obama disse que num mundo onde a palavra império já foi abolida, a Rússia estava a tentar recuperar a sua glória através da força. Obama destacou ainda a aproximação dos Estados Unidos com antigos inimigos, tais como Cuba e a Birmânia, como exemplos de progresso e cooperação internacionais. Anteriormente, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, abriu a sessão da Assembleia Geral da ONU com um apelo ao termo do conflito na Síria. Na ocasião, Ban Ki-moon referiu que na assistência se encontravam representantes de países que ignoraram, facilitaram ou que planearam mesmo as atrocidades levadas a cabo por todos os lados na guerra civil na Síria. E tempo ainda aqui na Voz da América para uma rápida vista de olhos pelos títulos de alguns dos jornais americanos publicados nesta terça-feira, 20 de setembro. Washington Post, publicado aqui na capital, anuncia a largura da primeira página. Bombista de Nova Iorque está sob custódia da polícia. Quanto ao New York Times, refere que Ahmad Hamami foi detido, acusado dos ataques em Nova Iorque e em Nova Jersey. Quanto ao Wall Street Journal, refere que o suspeito foi capturado depois de uma troca de tiros com a polícia. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América a transmitir em português para a África. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, e também a frequência modulada para São Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde e a Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook, no Instagram e no WhatsApp, isto pelo número de +1 908 652 4584. 14 horas 45 segundos aqui em Washington, céu nublado, temperatura de 27 graus centígrados. A partir de agora ao microfone está o Paulo Oliveira. Na produção encontra-se Mariano Bartolomeu e a assistência técnica continua a ser de Wojciech Zorniak. Temas desta terça-feira, 20 de setembro de 2016, Presidente Obama considera que a globalização aproximou os países. John Kerry e Sergei Lavrov tentam salvar cessar-fogo na Síria. 20 de setembro de 2016, terça-feira, estaremos com a situação política nos Estados Unidos e a saúde, teremos resumo de notícias e o editorial da Voz da América. E começamos em Moçambique, onde a Presidente da Liga dos Direitos Humanos, Alice Mabota, diz serem dramáticas as condições em que vivem os reclusos nas cadeias, muitas das quais estão superlotadas. Os detalhes vão ficar com o Ramos Miguel.
Alice Mabota diz que a criminalidade em Moçambique tem vindo a aumentar por causa da crise económica que o país enfrenta. Segundo aquela ativista dos direitos humanos, as pessoas, para fazer face ao elevado custo de vida resultante da crise económica, são forçadas a cometer crimes e, por causa disso, têm que ir para a cadeia. Segundo ela, isso provoca outras situações.
Carência dos alimentos nas cadeias, doenças, superlotações, julgamentos até quase injustos. Nós temos as cadeias com gente que tu perguntas por que é que está na cadeia, não és capaz de saber. Estamos a lutar há meses, há mais de 6 meses, com 3 indivíduos que foram levados para a cadeia, acusados de homens catanas. Até hoje estão a apodrecer na cadeia.
O jurista Eugênio da Câmara tem a mesma opinião.
Alguma extrema preocupação na medida em que também, para além da questão da superlotação nas cadeias moçambicanas, também há um problema de conflituação de idades. Portanto, não há especificidade em termos de cadeias para diferentes idades, também mesmo em termos de níveis de crimes.
E o ministro moçambicano da Justiça, Isaac Xande, reconhece a gravidade da situação nas cadeias.
Nós temos uma capacidade instalada, estimada em 8.188 reclusos, e neste momento nós estamos com 17.629, ou seja, falamos aí de cerca de quase 216% daquilo que é a capacidade instalada, nós estamos acima disso. Portanto, há 9.441 reclusos, estão acima daquilo que é a capacidade instalada hoje. Isso naturalmente levanta-nos muitos problemas, obriga-nos a fazer um exercício muito grande para assegurar que as pessoas reclusas tenham o mínimo de condições nas condições atuais que o país oferece.
Para o vice-presidente do Tribunal Supremo, João Beirão, isso resolve-se com muito trabalho e, sobretudo, com uma justiça mais justa.
Penso que a nível do setor o que tem que ser feito é trabalhar e trabalhar muito. Eu acho que as pessoas têm que dedicar, têm que desempenhar para poder, de fato, trazer a justiça às populações. É verdade que o desafio é enorme.
Isaac Xande também assume que o desafio é enorme, sobretudo o relacionado com a amorosidade processual.
A amorosidade processual, infelizmente, não é só a nível do sistema criminal, vamos assim dizer, mas também se verifica, por exemplo, nos processos de natureza civil. Aqui creio que, de facto, nós devemos estar muito mais preocupados porque estão, neste caso, em jogo os direitos e liberdades fundamentais do cidadão. Portanto, nós temos de tomar as medidas necessárias para assegurar que o cidadão que deve estar em liberdade esteja em liberdade.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E de Moçambique vamos para a Guiné-Bissau, que acolhe desde ontem a Conferência Mundial da Aliança Africana do Caju. Uma conferência que pretende debater os seus 10 anos de existência e projetar o desenvolvimento da indústria, que é considerada estratégica para vários países do continente. Apesar do aumento da produção em vários países, entre eles a Costa do Marfim e a Guiné-Bissau, por exemplo, 90% dessa produção vai para fora do continente, levando com ela impostos e empregos que podiam ser criados nos estados produtores. Este, aliás, é o desafio que se debate em Bissau, como nos refere o Álvaro Luger Andrade.
Especialistas consideram que a produção e comercialização da castanha do caju em vários países africanos constituem um fator estratégico para a economia local das populações e dos próprios estados, mas a situação tende a mudar. Com 90% da produção a deixar a África a ser transformada e comercializada fora do continente, com todas as perdas de decorrentes, a Aliança Africana do Caju quer dar a volta a esta situação e projetar uma nova estratégia. O gestor comercial guineense, especialista na matéria, Mbuzu Mnidana Sambu, considera que as perdas são enormes e há que inverter esta situação.
O que faz com que toda a cadeia de produção, toda a cadeia de criação de valor é exportada para fora e o país produtor, nesse caso, perde e muito. Dou-lhe só um exemplo, por exemplo, no caso da Guiné-Bissau, quando se exporta, é todo o imposto, é todo um conjunto de postos de trabalho que se perde exportando de maneira bruta.
Frente a esta realidade, Nidana Sambu diz que há que trabalhar a nível interno na melhoria da qualidade do produto, mas também no investimento para a transformação local.
Atualmente não chega 20% da quantidade que é transformada localmente. É muito. Então, o segundo desafio tem, sobretudo, com organização interna, para que esta castanha de caju possa ser transformada localmente.
Os investimentos não passam, no entanto, apenas pelas empresas e produtores, na ótica daquele especialista. Os poderes públicos também têm um papel importante na transmissão do conhecimento e em políticas que mantêm os valores acrescentados nos países produtores, diz Nidana Sambu.
Então, há que fazer um investimento sério a nível do conhecimento e transmitir esses conhecimentos aos produtores, porque, ao fim e ao cabo, ele que constitui o maior autor a nível desse setor. O segundo tem a ver com a própria política pública. Nós não podemos contentar só beneficiando do caju a partir da porta de saída. Há que se organizar inteiramente, e quando eu digo há que se organizar inteiramente, tem a ver com a capacitação, tem a ver com o acompanhamento, tem a ver com facilidades em termos de disponibilização de fundos para que esse setor seja efetivamente profissionalizado. Porque o que temos assistido até agora é uma desestruturação a todos os níveis.
A Conferência Mundial da Aliança Africana do Caju, que debate os desafios da produção, transformação e comercialização do produto, termina no dia 22, em Bissau.
São 14:08 aqui na cidade de Washington. Passagem para a economia. Vou ficar com o Eduardo Ferro.
As taxas de juros exigidas pelos investidores para transacionarem títulos da dívida pública moçambicana desceram para o valor mais baixo desde a divulgação de empréstimos escondidos no valor de quase 2 mil milhões de dólares. Os juros exigidos pelos investidores para transacionarem títulos da dívida moçambicana terminaram a semana passada nos 15,877%. É preciso recuar a maio, à altura da divulgação das primeiras notícias sobre os empréstimos escondidos, para a taxa de juros desta emissão da dívida estar na casa dos 15% ao ano. A descida para a casa dos 15% revela uma significativa redução face ao máximo histórico de 19,178% de 27 de junho, tendo a descida sido mais notória a partir de 5 de agosto. Moçambique, que deverá crescer 6% este ano e 6,8% no próximo ano, segundo o FMI, atravessa um período de múltiplas crises marcadas pelo arrefecimento do crescimento económico, forte desvalorização do metical, descida do preço das matérias-primas e das exportações, subida acentuada da inflação e queda do investimento estrangeiro e da ajuda externa em resultado do escândalo dos empréstimos ocultados pelo Estado e que fizeram disparar os valores da dívida pública. O país atravessa ainda uma crise política e militar que se agravou nos últimos meses e que afeta a circulação de pessoas e de bens na região central. Como consequência desses efeitos combinados, as intenções de investimento em Moçambique caíram 48% no primeiro semestre de 2016, comparativamente ao mesmo período do ano passado. As reservas internacionais angolanas desceram mais de 5% entre julho e agosto para 22,716 milhões de dólares, a maior quebra mensal desde o início do ano, indica o Banco Nacional de Angola. A informação consta de um relatório mensal do BNA sobre a evolução das reservas internacionais líquidas, indicando uma quebra de 1.247 milhões de dólares em agosto, mês em que, no sentido contrário, o Banco Central aumentou fortemente a injeção de divisas no mercado cambial primário. Angola vive uma profunda crise económica, financeira e cambial decorrente da quebra da cotação internacional do barril de petróleo, que desde 2014 fez diminuir para metade as receitas fiscais com a exportação daquela matéria-prima. Desde o final de dezembro, estas reservas internacionais sofreram uma redução superior a 1.550 milhões de dólares. As reservas em moeda estrangeira são necessárias para garantir, nomeadamente, as importações nacionais de matérias-primas ou de alimentos e atingiram em fevereiro passado o valor mais baixo em vários anos. Em dois anos, as reservas angolanas perderam mais de 6 mil milhões de euros, tendo em conta os máximos históricos de 2013, antes da crise da cotação do petróleo. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,11 dólares e a libra estava cotada a 1,29 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português. As autoridades a investigarem os motivos e as possíveis ligações do homem suspeito ser o responsável pelos ataques bombistas de Nova York e Nova Jersey, os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump e Hillary Clinton, tentaram tirar vantagem dos atentados, como nos refere aqui o João Santa Rita.
Que impacto estes atentados poderão ter nas eleições é algo que ainda está por verificar. Mas quando ainda a caça ao homem estava a decorrer em Nova Iorque, Hillary Clinton fez uma declaração acusando Donald Trump de ser, citamos, o sargento recrutador de terroristas e acrescentando ser ela a única entre os concorrentes que tem experiência em questões de segurança.
I'm the only candidate in this race who has been part of the hard decisions to take terrorists off the battlefield.
Eu sou a única nesta corrida que participou na tomada de decisões difíceis para se eliminar terroristas do campo de batalha e já apresentei um plano completo para fazer face a esta ameaça e levar a luta ao Estado Islâmico, onde quer que nos ameacem, incluindo na internet. Estou agradecida pelo facto de contar com o apoio e conselhos bipartidários de uma vasta gama de líderes de questões de segurança nacional dos dois partidos que trabalharam para presidentes democratas e republicanos. Era a candidata do Partido Democrata Hillary Clinton. Já Donald Trump respondeu mais tarde acusando Clinton e o presidente Barack Obama de serem responsáveis pelo terrorismo dentro dos Estados Unidos devido à sua política de imigração e por se recusarem a descrever o inimigo como o islamismo radical.
These attacks and many others were made possible because of our extremely open immigration system.
Estes ataques e muitos outros foram possíveis devido ao nosso sistema de imigração extremamente aberto. A minha oponente tem a maior política de fronteiras abertas de qualquer pessoa que já concorreu às eleições.
She wants a 550% increase in Syrian refugees.
Agora, ela quer aumentar em 550% o número de refugiados sírios acima do número elevado que já temos. Vamos derrotar o terrorismo radical islâmico, mas não o faremos com olhos fechados ou com vozes em silêncio. Qualquer pessoa que não consiga dizer o nome do nosso inimigo não tem capacidade para liderar este país.
Anyone who cannot name our enemy is not fit to lead this country.
Era Donald Trump, candidato republicano às eleições de novembro. Antes dos ataques bombistas em Nova Iorque e Nova Jersey, as sondagens indicavam que Trump estava a reduzir a margem que o separava de Hillary Clinton. Mas uma sondagem do New York Times e da cadeia de televisão CBS indicava também que Clinton tinha uma ligeira vantagem do eleitorado sobre questões de segurança nacional e no combate ao terrorismo, e uma vantagem muito grande sobre Donald Trump em questões de política externa. Só nos próximos dias, o impacto dos últimos ataques serão alvo de mais análises e sondagens.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Vamos falar de saúde e hoje vamos falar do aumento da resistência antimicrobiana e também, agora de uma forma mais positiva, dos benefícios de comer chocolate. Convosco está Ana Guedes. Começamos pelo chocolate. Notícias boas. Durante anos, os cientistas sabiam que o chocolate, especialmente o escuro, era bom para o coração. Agora, sabem porquê? Para além de saber bem, os investigadores descobriram que o chocolate escuro protege de doenças do coração de duas formas. Restaura a flexibilidade das artérias que foram endurecidas e evita que as células brancas se prendam às paredes dos vasos sanguíneos. Estas duas situações podem provocar a formação de placa, que bloqueia as artérias e causa doenças cardíacas. As descobertas foram feitas por investigadores holandeses num estudo que envolveu 44 homens de meia-idade que comiam 70 gramas de chocolate escuro ou leite de chocolate durante dois períodos de um mês. A substância saudável para o coração do chocolate são os químicos conhecidos por flavonoides, que podem ajudar a reduzir o risco de ataques cardíacos. Estes flavonoides também se encontram nos vegetais, na fruta e no chá verde. Os cientistas estudam agora uma forma de concentrar os bons ingredientes deste tipo de chocolate nos suplementos vitamínicos. E são estes flavonoides que dão aquela coisinha especial a um chocolate escuro e que leva a ser preferido pelas papilas gustativas ao chocolate chamado de leite. Os que participaram no estudo comeram mais chocolate escuro porque gostavam mais dele. E foi com base no cheiro e no paladar que os participantes se pronunciaram e foram testados. Os resultados mostram, entre outras coisas, que as artérias têm uma maior elasticidade ao fluxo sanguíneo. E sabendo que o chocolate escuro era saudável para o coração, deixou os homens com menos sentimento de culpa sobre deliciarem o paladar com um pouco de chocolate escuro claro. Um dia os investigadores poderão desenvolver uma terapia que apresente os mesmos benefícios saudáveis que o chocolate escuro. Contudo, quem irá trocar uma boa barra de chocolate escuro por uma terapia? A Organização Mundial de Saúde, a OMS, sustenta que a resistência antimicrobiana se tornou uma das principais ameaças à saúde global e implica de forma perigosa outras prioridades, como o desenvolvimento humano. Em todo o mundo, muitas infecções comuns tornaram-se resistentes aos medicamentos antimicrobianos que são usados para tratar estas infecções. Os resultados são doenças mais prolongadas e mais fatalidades. Ao mesmo tempo, há poucos novos medicamentos antimicrobianos, especialmente antibióticos, que estejam a ser desenvolvidos para substituir os que agora se mostram cada vez mais ineficazes. Assim, líderes de todo o mundo que se encontram em Nova Iorque para a Assembleia Geral da ONU vão falar deste tópico de saúde na reunião magna das Nações Unidas na sessão de quarta-feira. A ideia é encontrar uma posição comum para combater a resistência aos medicamentos. A resistência antimicrobiana acontece quando micro-organismos como bactérias, fungos, vírus e parasitas mudam ou estarem expostos aos medicamentos antimicrobianos, por exemplo, antibióticos ou antipalúdicos. A resistência pode também ser desenvolvida quando se abusa de antibióticos e outros medicamentos. Os organismos que desenvolvem resistência são por vezes descritos como superbactérias ou supervírus. Em resultado, os medicamentos tornam-se ineficazes e as infecções persistem, aumentando mesmo o risco de se espalharem. Micróbios resistentes podem ser encontrados em pessoas, animais, alimentos, no meio ambiente também, passam com facilidade entre pessoas e animais e com fraco controle de infecções, Más condições sanitárias e imprópria preparação de alimentos contribuem também para o agravamento da situação de resistência antimicrobiana. O OMS está a trabalhar com o Fundo para a Alimentação e Agricultura, a FAO, no sentido de assistirem os países a desenvolverem um plano de ação para prevenir a resistência antimicrobiana. O assunto vai ser discutido, como já dissemos, amanhã na Assembleia Geral das Nações Unidas. E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final de mais um espaço em que falámos de saúde. Convosco esteve Ana Guedes, que despede com votos de uma boa semana, o mais saudável possível.
Obrigado, Ana, e agora vamos ficar com a música. Vamos ficar com o Time Flies, Once in a While.
I thought I would know better. That's wishful thinking, thought there'd be no pressure. That's wishful drinking, is anything forever? Or just a feeling? What have I been so afraid of? I don't know. From Brooklyn to New York, then off to the West. In Cali, no Cali, but fuck, we the best. My stripes, they American, let me express. And I keep it as loud as a total request. And they ask me these questions, like, how do you do it? Pressing the road and the music. Truth is, I'm always up, I'm always down. Worry about everyone else. But once in a while, I catch myself. Once in a while, I ask myself, what am I doing? Once in a while, I need your help. But once in a while, I feel like, ooh, I just wanna dance. Life like my blood type, be positive. These days something got me feeling quite the opposite. Music like my heroin, but all I hear is poppy shit. Time to get up off of it and watch somebody copy it. I'm westbound, down and out. Feeling fake now, like somebody found me out. Need to slow down, I'm browning out. So many thoughts, let me drown them out. Yeah, I thought I would know better. That's wishful thinking, that there'd be no pressure. That's wishful drinking, is anything forever? I've been so afraid of, I don't know. But once in a while I catch myself. Once in a while I ask myself, what am I doing? Once in a while I need your help. But once in a while I feel like, ooh, I just wanna dance. Where we're going, there's no slowing down to go back. And thinking of where we've been, no one's ever been given a roadmap. Say slow down, turn here, graduate and work here. Come and get a raise when you finish.
Once in a while, foi o Time Flies. Passagem para o resumo de notícias do dia 20 de setembro de 2016, terça-feira, com a sua Voz da América. No último discurso perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente americano Barack Obama afirmou que o mundo deve constatar que a globalização aproxima todos os países, mas pôs paralelamente em destaque profundas divisões. Obama referiu-se ao colapso da ordem básica no Médio Oriente, acrescentando que as sociedades atuais estão cheias de incerteza e de mal-estar. Referindo-se à Rússia, Obama disse que no mundo onde a palavra império já foi abolida, a Rússia tenta recuperar a sua glória através da força. Barack Obama destacou a aproximação dos Estados Unidos com antigos inimigos, tais como Cuba e a Birmânia, como exemplos de progresso e cooperação internacional. John Kerry, o secretário de Estado norte-americano e o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, encontraram-se em Nova Iorque à margem da Assembleia Geral da ONU numa tentativa para salvar o cessar-fogo em vigor há uma semana na Síria, isto um dia depois de um ataque aéreo contra uma coluna humanitária transportando ajuda para Alepo. Segundo o porta-voz do Departamento de Estado, os dois lados concordaram que, apesar do prosseguimento da violência, continua a ser imperativa a cessação das hostilidades a nível nacional, isto no termos do acordo concluído a semana passada em Genebra. Ontem, pelo menos 20 civis morreram num ataque contra uma coluna de caminhões transportando ajuda humanitária perto da cidade de Alepo. O ministro da Defesa russo negou que forças russas ou do governo sírio tenham estado envolvidas no ataque. Quanto ao Pentágono, disse que a coligação liderada pelos Estados Unidos também não esteve envolvida no incidente. A Human Rights Watch indicou ter indica informações credíveis de que as Forças de Segurança da República Democrática do Congo mataram pelo menos 37 pessoas no decurso de dois dias de protesto contra o presidente Joseph Kabila. Segundo aquela organização, 20 pessoas morreram na segunda-feira e mais 17 foram mortas durante a noite para esta terça-feira. O ministro do Interior congolês indicou que 17 pessoas morreram, três das quais eram agentes da polícia. Investigadores das Nações Unidas revelaram ter compilado uma lista de suspeitos do Burundi que devem ser acusados de possíveis crimes contra a humanidade. Atos de violência têm assolado aquela nação centro-africana desde abril de 2015, quando o presidente Pierre Nkurunziza indicou que concorreram a um terceiro mandato, provocando protestos e confrontações mortais com a polícia. Os investigadores referiram ter sido impossível conhecer o número dos crimes, mas têm provas de violação sexual, assassinatos, desaparecimentos, detenções em massa, tortura e que podem ter incluído muitos milhares de vítimas. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Ministério Indonésio dos Assuntos Marítimos e Pescas, MMAF, e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, fizeram uma parceria para levar uma equipa de 7 especialistas da Administração Nacional dos Oceanos e Atmosfera para fornecer treino a entidades indonésias do Ministério dos Assuntos Marítimos e Pescas, alfândegas do Ministério dos Assuntos Estrangeiros e responsáveis dos principais portos de pesca em Manado e como aplicar as medidas com eficácia às medidas portuárias. Esta decisão segue-se à ratificação do Acordo de 2009 sobre medidas portuárias para impedir, deter e eliminar pesca ilegal, não noticiada e não regulamentada. 31 países, incluindo a Indonésia, bem como a União Europeia, tornaram-se parceiros do acordo que entrou em vigor globalmente no dia 5 de junho de 2016. Em 2015, o MMAF avaliou o custo das perdas anuais de pesca ilegal na economia indonésia em aproximadamente 20 bilhões anuais. As medidas portuárias visam a inspeção portuária de embarcações que sejam suspeitas de estar envolvidas em pesca ilegal, a fim de impedir que o pescado entre nos portos. O treino consiste em aulas e prática para simular a abordagem de embarcações suspeitas de atividades ilegais. Prepara o desenvolvimento e posterior treino por parte do governo indonésio, que vai transmitir estas técnicas por todas as autoridades portuárias que trabalham em 5 portos de pesca. Através do USAID, os Estados Unidos contribuem com 39 milhões para ajudar o governo indonésio a proteger e administrar 7 milhões de hectares de oceano e de recursos costeiros. Os Estados Unidos têm orgulho em apoiar os esforços da Indonésia de combate à pesca ilegal, afirmou o encarregado de negócios Brian McFeathers. A pesca ilegal rouba anualmente bilhões de dólares aos recursos das águas indonésias, prejudicando os que cumprem as regras, incluindo dezenas de milhares de indonésios que suportam as famílias pescando com responsabilidade ilegalmente. A pesca ilegal prejudica as iniciativas de conservar e gerir as existências de pescado e ameaça a sustentabilidade de todas as pescas. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes podem aceder à nossa página na internet em vilaportugues.com ou através do telemóvel em Vila Português e acompanhar-nos no Twitter, no Facebook, no Instagram e no WhatsApp pelo número 1+1 908-652-4584. A emissão da Voz da América de 20 de setembro chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, mais sinceros votos de boa noite, amigos, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.